Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes. Começa agora mais um Mesa Redonda do Jardim Elétrico. Meu nome é Leandro Olímpio e no programa de hoje discutiremos o turismo sustentável na Baixada Santista. Ao meu lado, para discutir o tema e fazer os comentários, o repórter Otávio de Sá. Boa noite, Otávio.
Boa noite.
O marketing ambiental está sendo usado por muitas cidades da região como principal arma para atrair novos visitantes. Porém, a infraestrutura da região não tem suportado o um número cada vez maior de turistas que desembarcam por aqui. Congestionamentos, falta de água, acúmulo de lixo e a degradação de importantes patrimônios naturais são alguns dos sintomas do turismo de massa. Aproveitar os benefícios econômicos que a atividade turística proporciona, sem agredir o meio ambiente, será o principal desafio das cidades litorâneas neste verão. E para discutir o tema, temos como convidados o delegado regional de turismo do governo do estado de São Paulo, Sidney Vida. Boa noite, Sidney.
Boa noite.
Temos também o secretário de turismo de Itanhaém, Silvio Lousada. Boa noite, Silvio.
Boa noite.
E agora vamos à nossa primeira pergunta, que é justamente sobre um dos problemas que mais afetam os moradores e turistas entre os meses de dezembro e fevereiro, a falta de água. A Sabesp garantiu que não faltará água nas cidades do litoral paulista nessa temporada. E o que eu tenho para perguntar é o seguinte: vocês realmente acreditam que não haverá problemas com a distribuição de água neste verão? E lembrando que nesta última temporada, né, que passou no final de 2008, teve cidades como Praia Grande, inclusive, que alguns bairros chegaram a ficar 15 dias sem distribuição de água. Queria saber do Silvio. Silvio, você acha que nesse ano vai ser diferente? A distribuição de água vai ser normal?
Oi, boa noite, Leandro. Itanhaém é um município privilegiado, né? Diferentemente dos demais da Baixada Santista, esse ano nós não sofremos com a falta d'água. A gente sabe que Praia Grande, Guarujá, Santos, São Vicente, recentemente tem problema desse nível, mas a cidade de Itanhaém com certeza não vai ter esse problema novamente, até porque nós possuímos o maior manancial de água da Baixada do estado de São Paulo e fica localizado justamente em Itanhaém. Então a gente não tem esse problema na cidade.
Bom, e eu queria saber também do Sidney, você acha assim, em termos regionais, porque o problema assim, ele é recorrente, algumas cidades como Itanhaém é uma exceção, não sofreu esse problema, mas você acha que assim, essa promessa que o presidente da Sabesp fez, tanto nas rádios como no jornal impresso, você acredita realmente que a infraestrutura da região é suficiente para evitar a falta d'água?
Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite dos alunos aqui da Unisantos, dessa grande universidade, Otávio de Sá, boa noite. Leandro Olímpio, secretário Silvio Lousada, é uma grande satisfação estar aqui nessa universidade. Vamos por partes. O governo do estado de São Paulo investiu 1,6 bilhão de reais na questão de toda a água, tudo que envolve essa questão de saneamento, questão de desenvoltura da água. Qual é a questão, a grande questão? Por mais que você estruture o que o governo faça nesta área, sempre a demanda vai aumentar. Eu gosto de fazer uma analogia com a questão da estrada. Você tem a segunda imigrantes. Você tem um fluxo já agressivo e grande. Se você abrir a terceira imigrantes e a quarta imigrantes, a questão vai ser a mesma. Sempre a demanda aumentará. A questão agora, no que tange a água, a falta de água, que aconteceu em Praia Grande, é uma questão de planejamento turístico. Aí nós entramos na questão da sustentabilidade ambiental. Eu gosto de falar, quando eu falo em sustentabilidade ambiental, eu gosto de falar no calcanhar de Aquiles da sustentabilidade. Nós temos que entender que existe uma linha que liga o equilíbrio. O equilíbrio da sustentabilidade é você saber que existe a demanda, como controlá-la e como adequá-la à realidade das cidades. Se você trouxer 10 milhões de pessoas para Santos, não há estrutura e planejamento e água que vá segurar esta demanda. Para isso é importante você simplesmente equilibrar com o governo, a iniciativa privada fazer a sua parte e, não obstante a isso, você saber que nenhum local suporta tanta demanda. Nós temos que atacar também a sazonalidade. Não basta trazer 10 milhões de pessoas, apenas um exemplo, né? Externando aqui, na época do verão, você deve distribuir estas pessoas com planejamento e marketing. O governo fazendo o seu papel e a iniciativa privada trazendo essa gente.
É, aproveitando esse teu comentário, a questão é como fazer então para controlar esse fluxo e para fazer com que o número de turistas que chegam entre os meses de dezembro e fevereiro, considerado pela maior parte das cidades como de alta temporada, fazer com que esses turistas tragam realmente benefícios que trazem através dos recursos financeiros e de toda a movimentação do comércio e não destruir todos os mananciais, os patrimônios naturais que as cidades obtêm. Como fazer isso? O governo do estado, o que ele faz efetivamente em relação a legislações, em relação a projetos ambientais relacionados, claro, ao turismo, para fazer com que esse turismo, considerado muitas vezes de massa, prejudicial, não atrapalhe a Baixada Santista e os moradores locais?
Isso. Eu estava até conversando com o secretário Silvio Lousada isso, e ele tem essa experiência no município dele, na questão do impacto do povo chegando com grande força. A questão também muito importante do que nós estamos falando é o seguinte: turismo é business, sim. Turismo gera negócios. Nós temos que pensar o turismo, como diz a nossa Constituição Federal no seu artigo 180, como fator de desenvolvimento econômico e social. É isso que gera o turismo. Turismo gera empregos, carteiras assinadas, gera desenvolvimento, gera tecnologia, gera tudo que uma cidade precisa para crescer. Agora, o grande ponto é saber quem, quantos, aonde e quando nós queremos influxo. O que o governo do estado faz hoje, principalmente, é capacitar a mão de obra através de cursos à distância, através de monitoramento dos secretários, das secretarias, das pessoas que trabalham. O que o governo investe hoje é na terceira idade. A questão do impacto, ela é suportada mais, e aqui o Silvio vai poder falar agora, pelo próprio município. É o município que tenta planejar de alguma forma isso.
E até engraçado, né?
Fala, Silvio.
Até engraçado esse conceito aqui que o Leandro colocou, que o turismo pode atrapalhar, né? Na verdade, atrapalhar a cidade, né? E é o que você que bem colocou, Sidney. O turismo ele vem para desenvolver a economia da cidade, né? E as cidades, as regiões metropolitanas, elas são fruto do turismo. Elas vivem do turismo como principal mola propulsora. E aí você fala assim, pô, será que essa demanda vai atrapalhar o desenvolvimento, acabar com o meio ambiente, acabar com a água? Nós necessitamos dessa demanda. Tanto é que o comércio, o grande comércio, ele vive de dezembro a fevereiro, né? Ele sustenta, ele consegue. O grande recurso dele é nesses 3 meses e os restos dos meses ele se mantém. Então o lucro dele vem nesse período. Concorda, Sidney?
Concordo. E digo mais, olha que interessante. Nós temos dois exemplos. Um nacional, que é a cidade, a Ilhabela. Ilhabela controla hoje o fluxo de turistas sabiamente. É importante a gente deixar claro aqui que esse é o calcanhar de Aquiles da coisa da sustentabilidade. Quando você fala em sustentabilidade, você acha que não, vão destruir tudo e acabar com tudo. Então não, também não pode proibir o direito de ir e vir constitucional. Não, sem essa.
Não, eu vou mais adiante ainda, comparando com Ilhabela, né? As prefeituras, elas controlam o fluxo de entrada de ônibus de um dia, impedindo isso só com o acesso à cidade, só acontece com autorização emitida pelas secretarias.
Era justamente essa pergunta que eu ia fazer até para você, Silvio. Em Ilhabela, né, a Câmara Municipal ela aprovou no final de 2007 uma lei colocando em no máximo 10 mil veículos durante alta temporada, porque se tornou um tormento tão grande para a população local.
Exatamente.
Veículo nenhum passava pelas vias de acesso, acúmulo de lixo e outros problemas. Em Itanhaém, a Secretaria de Turismo ela cobra uma taxa de veículos acima de 12 lugares de excursão. E também é o mesmo objetivo, é a mesma intenção, Silvio, você bloquear esse turismo de um dia que só traz prejuízos para a cidade?
Na verdade, a taxa ela não é para coibir o ônibus, né? Na verdade, a taxa a gente cobra para ter acesso à cidade. E somente o acesso é permitido àqueles que vêm para os meios de hospedagem, hotel, pousada, colônia ou para o camping. Se não tem um meio de hospedagem, ele vai para a pré simplesmente, a secretaria não permite a entrada desses ônibus e nem das vans. Então não é só Itanhaém, são todas as cidades que regulamentaram dessa forma, porque antigamente o governo do estado criou-se os terminais turísticos, né? Itanhaém tem um, inclusive ficou abandonado e tal. Por quê? Porque a demanda é tão grande e o povo simplesmente vinha 10, você tem capacidade para 7 ônibus lá, por exemplo. Só que vinham 20, 30. E você sabe o que acontece? Recentemente nós tivemos casos de afogamento lá em Itanhaém. Né? Na verdade, esse turismo de um dia, ele não foi anunciado, não foi permitido. Eles vieram sem a nossa autorização, eles entram na calada da noite, né? Colocam os turistas lá, deixam lá, o ônibus vai embora e volta para pegá-los mais tarde, às 7 horas. É isso que acontece. Só que eles vêm, não tem infraestrutura nenhuma de água, não tem banheiro, não tem nada lá.
Foi justamente, se eu me permite, o que aconteceu em Praia Grande. Qual é o exemplo clássico? Faltou água no último ano novo em Praia Grande. Então vamos saber por quê. As pessoas têm que saber por quê. Muito claro. Você tem um prédio, por exemplo, com 30 apartamentos. Estou dando um exemplo, tá? E 30 apartamentos com suítes, com apartamento de quarto, sala e cozinha, que suporta duas pessoas a estrutura da água. Cada apartamento desse ficou com 12, 15 pessoas. Todo mundo sabe disso. Ou seja, um prédio com 20 apartamentos, que sustenta 40 pessoas, tinha, em um dia, dois dias, que faltou água no final do ano, 200 pessoas. Não há estrutura que suporte. É onde nós chegamos. A função do governo, nesse caso, seja municipal, estadual ou do governo federal, no caso, é fazer o quê? O planejamento do recebimento dessas pessoas de uma forma que seja equilibrada.
Então, se...
Uma questão aqui. Essa taxa de tanque que é cobrada para veículos acima de 12 pessoas foi instituída por lei, é isso?
Por lei municipal.
Eu desconheço a lei. Essa taxa ela serve como fonte de custeio para ser investida exclusivamente no turismo.
No turismo. Vai para o Fundo Municipal de Turismo. Exatamente. E é onde a gente realiza... foi até interessante essa pergunta. A taxa é pequena, é R$ 54,60. Tem Tofis lá. É uma taxa só para custeio, mas que dá uma sobrevivência para a Secretaria através do fundo, para você fazer várias atividades, como nós fizemos o festival gastronômico, e você desenvolve o turismo fora da alta temporada. Porque essa é o X da questão, né, Sidney? É trazer o turista fora da tua temporada. E essa temporada vai ser a pior, assim, pior no bom sentido, vai ser a melhor que nós vamos ter, porque com essa crise econômica, né, as pessoas não vão viajar, dólar em alta. Você tem ainda o reflexo ainda dos aeroportos aí.
Fortalece o turismo interno.
Vai fortalecer o turismo interno, exatamente. Esse ano, o nosso Réveillon, por exemplo, na Praia do Sonho, era uma coisa assim, a praia todinha, 800 metros de praia, uma praia totalmente tomada. Você andava na cidade, no centro da cidade, tomada por pessoas. Gente, e esse ano a gente sabe que vai ser... Bem, eu falo bem melhor porque eu dependo desse turista, da temporada. Nossa temporada começa, de fato, dia 19 de dezembro e termina no dia 25 de fevereiro. Nós temos aí uma temporada grande com picos, né? O pico vai acontecer depois do Natal, do dia 26 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Esse período vai ser o ápice, vai ser a cidade, se a cidade tem que se preparar e planejar. Pessoal, exatamente. Já ter aí as caixas d'água reservadas, exatamente. Ter aí o sistema de abastecimento
E aproveitando o que você está falando, o Sidney comentou do caso de Praia Grande, de apartamentos, por exemplo, para suportar 6, 7 pessoas, suportando 20 ou 15. Esse turista, por exemplo, vocês dizem que precisa vir o turista porque precisa desenvolver economicamente a cidade, movimentar. Mas será que esse turista ele traz benefícios para a cidade? Por exemplo, em Praia Grande, Sidney, esse turista, por exemplo, ele consome no comércio local, ele sai, ele se diverte nos restaurantes da cidade, ele sai nas casas noturnas da cidade, ele realmente traz benefícios ou é o turista que só traz prejuízo?
Não, de uma forma geral, todo turista ele traz benefícios à cidade, desde que ele saiba respeitar a comunidade local. Isso também é ponto de sustentabilidade.
Vocês investem assim, em campanha para alertar o turista de como proceder, até na hora da coleta do lixo, separar... Algum tipo de campanha?
Quem assim, faz alertando. Muito isso são os próprios municípios que alertam como o lixo, como respeitar, como estacionar o seu carro. Os municípios já têm esse trabalho. É incentivado esse trabalho. Porque o que é o ponto crucial aí, por exemplo? Eu acredito, e pessoas já que fazem planejamento turístico, profissionais da área, professores da universidade, inclusive que eu ministro aula, eles têm esses estudos muito bem colocados. O fluxo de todo turista ele é bem aproveitado. A questão é onde ele vai ser recebido e de que maneira. E batemos novamente na tecla do planejamento do governo local de mãos dadas com o empresariado. O empresariado, ele puxa, ele é a locomotiva, ele faz, ele abre seu restaurante, ele monta o seu hotel, ele faz um evento para atrair. O governo prepara a infraestrutura, o governo prepara o trânsito, o governo prepara a água, a Sabesp, o governo prepara a segurança pública e assim vai. Tudo que diz relação à estrutura. A questão não é o turista, mas sim o local se está preparado para recebê-lo. Seja o turista de um dia, que passa aqui na praia, vai e tal, e o turista que vem para gastar dinheiro, para ficar uma semana, para gastar num hotel, para ir num evento, um turismo de negócios, por exemplo. A questão é essa. Agora, um ponto bacana para falar é assim. Pergunta para grandes países que têm estrutura, cidades de grandes países, se eles querem ter, num 2 meses, 1 milhão de visitantes, por exemplo. Vá a Madrid, vá a Roma, vá a Paris e pergunta se eles querem em um fim de semana 1 milhão de turistas. Não, eles não querem. Eles se planejam para atingir um pico e dividir esse pico nos 12 meses. Existe esse planejamento do governo. É isso que nós temos que entender. E todo o trade envolvido com isso, quando digo trade, tanto privado quanto público, tem que mudar a mentalidade e entender que 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões de pessoas não é salutar. Você precisa sim trazer com qualidade e dispensar durante um ano.
Talvez talvez o maior problema na região é que a principal cidade aqui que tem a maior economia é Santos, né? E Santos é uma cidade que, em termos assim, de independência econômica, é a que menos precisa do turismo do final de ano. Em cidades do litoral sul, como Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, essa dependência, como o próprio Silvio citou, é muito maior. Tivemos até o caso de Peruíbe, da prefeitura querendo o porto, em detrimento de alguns prejuízos para a aldeia que está situada lá no local. Então, como fazer em cidades de pequeno porte, de habitantes de 90 mil habitantes, 60 mil habitantes, Silvio, fazer com que o fluxo não seja só na temporada, mas seja o ano inteiro? Quais são as medidas necessárias para fazer com que Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, um dia conquistem essa dependência que Santos tem do turismo de negócios, de eventos, o turismo cultural e não só o turismo voltado à praia?
Na verdade, Leandro, o que acontece é o seguinte, o turismo ainda não é tratado no estado de São Paulo como deveria ser, como uma fonte econômica. Você vai para a região do Nordeste, o turismo é uma pasta importante. Na região do Sudeste, ela não tem tanta importância, muito pelo contrário, nosso orçamento é o menor da região. Prova disso é o governo do estado de São Paulo.
O menor orçamento.
Né, o menor orçamento, o secretário da pasta, ele de última hora ele assumiu o turismo junto com a pasta, não houve acréscimo de orçamento, só para pagar a folha. Ou seja, o turismo, como não é a mola propulsora, que eu já falei, da economia do estado de São Paulo, ele não tem essa força. Então, eu posso planejar, mas para isso eu preciso ter uma equipe preparada, capacitada, tal, e ter investimento para acabar com a sazonalidade. Investimento constante, né? Em campanhas publicitárias, em manutenção dos equipamentos turísticos, uma série de ações. Aí você acaba com e você cria equipamentos turísticos também. O Estado, a gente estava conversando, né, Cid? Ele tem que ser, na verdade, no Estado, ele tem que ser o agente. Incentivador. Isso. Ele incentiva, promove e depois entrega na mão da iniciativa exatamente. Privada. Porque se deixar na mão do Estado, vai acabar se perdendo. Mas se entrega para a iniciativa privada, depois de montado e tudo mais, aí funciona.
Funciona, com certeza.
Essa questão aí de tentar, a parte do governo do Estado, criar uma forma de associação até entre os municípios, foi até mesmo através do Região Convention Visitors Bureau, né? Só que as cidades do litoral sul, elas reclamam um pouco de certa negligência que esse convênio, ele beneficia mais Santos, São Vicente, Guarujá, essas cidades, do que as cidades do litoral sul. Essa Eu queria saber foi... do Silvio se realmente procede essa reclamação.
Essa pergunta foi de propósito, já sei. Itanhaém não paga o Bureau. Tá, e não paga e se recusa a pagar o Bureau. Por quê? O Bureau foi criado para atender o Grupo Mendes. Quem sabe da história sabe que a história é justamente essa. E todo o recurso, quem sustenta o Bureau são as prefeituras. né? E nós, assim, nós associados, não temos uma cadeira no executivo, nós só temos um conselho, só somos conselheiros do birô. E não temos nenhum poder, não podemos participar de uma eleição, ser presidente, ou vice-presidente, tesoureiro. Nós participamos da gestão. A aplicação dos recursos do birô, quem determina são os empresariado, que contribui com 50, 60, 200 reais e tal. Enquanto os municípios, que nem Santos, contribuem com 18 mil, São Vicente com 12, 15 mil. E aí, proporcionalmente, Itaim deveria contribuir com cerca de R$ 4.500, mais ou menos, por mês. Ou seja, dá uma renda grande para o birô. E o birô deveria retornar esse investimento para os municípios. Aí te pergunto, fizeram a qualificação dos taxistas. Itaim é o único que não paga. Não estou falando de Peruíbe, nem Mongaguá, Praia Grande. Não qualificaram os taxistas de Praia Grande, não qualificaram os taxistas de Peruíbe, de Mongaguá, de Bertioga. Então, eles fazem as ações, fizeram um curso de capacitação de garçom. O que aconteceu? Eles também só fizeram em Santos. Aí, quem eles capacitaram em Santos deram aula em São Vicente. Um absurdo. Então, esses absurdos acontecem com o nosso birô aqui. Então, eu não tenho nada contra a Maria Lúcia Teixeira, contra a administração lá. Mas tá necessário uma postura diferente do birô com investimentos para o litoral sul, para o litoral norte, né? Falando Bertioga, com o Baixado, o litoral norte, tem essa questão. Mas tem que haver investimento na região como um todo. E na hora de se pensar, como o Santos tem a maior parte, tem o maior número de associados, o investimento vai para Santos. Mas quem sustenta o birô não é só Santos, é São Vicente, Cubatão, Guarujá, todos os municípios da região metropolitana.
E pensando nisso, Sidney, você como representante do governo do estado, você sente que falta uma integração das nove cidades aqui da Baixada Santista para fazer com que a infraestrutura ela não seja isolada, por exemplo, que Santos tenha, mas que Praia Grande sinta uma dificuldade? Você sente uma carência de ações conjuntas e feitas de forma integrada?
Eu vou dizer para você que não é nenhuma opinião minha, é um fato. A nossa região é um cluster. Quem estuda turismo sabe que cluster é uma região integrada onde certos oferecem-se vários tipos de atrativo e forma um pool de circuitos, de restaurantes, de praias, é natural. Eu costumo dizer, por exemplo, você não pode aqui, que eu sou santista, eu amo Santos, mas você não pode comparar a Praia de Santos com, por exemplo, a Praia de Iporanga, a Praia do Tombo, em Guarujá. Assim como você não pode comparar os eventos, o centro de convenções de Guarujá, que não tem, um exemplo apenas, vai, mas tem um centro de convenções no Casa Grande Hotel, com o nosso centro de convenções em Santos, que tem uma estrutura, ou com a nossa rede hoteleira, que ela é melhor, e assim vai, com o turismo ecológico rural que vem de Itanhaém, com as praias, com a comida, com o povo caiçara, com a cultura caiçara, que vem muito melhor representada do litoral sul. Veja que tudo se integra, cada um tem o que oferecer. O litoral sul, exemplo, turismo ecológico. Você vai no Vale do Ribeiro, turismo rural. Você vem em Santos, a parte de eventos, oferecer esse turismo de eventos. Você vai em Guarujá, as belas praias, o Casa Grande Hotel. Repara que tudo se integra. O que é importante é todos pensarem que eu acredito que, eu vou falar sinceramente, nas últimas conversas que eu tenho tido, o pessoal já pensa assim regionalmente. A gente sabe que principalmente deve pensar no futuro. Por mais que você pense na sua cidade, eu penso em Santos, eu penso em Guarujá, eu penso... No fundo, a integração é a única maneira possível de desenvolver o turismo de uma forma local, entre aspas, regional. Cada um oferecendo o que tem de melhor, integrando através de um sistema de transporte, um sistema de propaganda e marketing da região. Uma coisa importante é não propagandear apenas Santos, não propagandear apenas Itanhaém, mas propagandear toda a região. A região é, sim, um cluster e essa região deve ser oferecida dessa maneira. A mentalidade muda. Por bem ou por mal, a nossa mentalidade vai mudar, porque nós pensamos todos, sim, no final, no desenvolvimento da nossa região econômica e social. E o turismo é a grande chance da região dessa alavancagem. Estamos caminhando a passos devagar, a passos mais rápidos. Está vindo um aeroporto, está vindo uma Marina Santos, está vindo Porto Peruíbe, vem... Tudo vai com calma, mas nós vamos conseguir desenvolver essa área.
É até engraçado, né?
Por como exemplo, conseguir essa integração, né,
Silvio? É até engraçado. A gente fala, o Silvio fala assim, pô, tá vindo o aeroporto já tá aqui. Na verdade, nós já temos um aeroporto em Itanhaém, uma pista de 1.350 metros, e temos uma segunda pista em Itanhaém de 550 metros também. São duas pistas. E o aeroporto aqui falta o quê? Que nem os deputados federais, o Beto Mansur e o
Márcio França.
Márcio França acabaram de declarar. Falta melhorar a infraestrutura do aeroporto de Itanhaém. Eles mesmo falaram isso agora, recentemente, em entrevista na tribuna, que se capacitar eles, ali podia ser a porta de entrada para os aviões de passageiros.
E não está nenhuma hora de Santos.
Nenhuma hora de Santos.
Nem 40 minutos de São Vicente.
110 quilômetros de São Paulo.
Aqueles radares todos que tem ali, tá uma hora e meia.
Agora, sabe...
O Itentinho ali pega todo mundo, né?
Sabe uma coisa interessante que eu acabei estudando com os professores aí, estou aprendendo? É que o que atrapalha o desenvolvimento do litoral como um todo foi a segunda moradia. O que é a segunda moradia?
Boa, verdade, Silvio, bem lembrado.
A segunda moradia são as casas de veraneio.
Isso.
E isso, a casa fica fechada durante 6 meses, às vezes 8 meses, 9 meses, e não gera economia para a cidade. E assim, você vai para o Nordeste, esse fator está começando a acontecer lá e vai acabar com o turismo do Nordeste. Essa é a tendência. Porque a segunda residência, ela não desenvolve a cidade. O cara vem para a casa dele e tal, até que faz umas compras no mercado, passeia e tal. Mas o certo é ele ficar hospedado. Isso ia acontecer, desenvolver a rede hoteleira.
E esse estigma que o litoral sul tem que se livrar, né?
Exatamente. Mas aos poucos está acontecendo. Essa integração entre os secretários, assim, principalmente entre os secretários e o nosso delegado, ela acontece. Nós temos uma linguagem uniforme, são todos amigos, inclusive. A minha questão é só quando eu brigo assim, pô, já começa assim, pô, é Santos e o resto é região. Quando você vai no stand, que eles mudaram agora, né? Porque eu briguei. Porque era assim, você chegava no stand numa feira, era assim, Santos e região. Eu falei, caramba, pin, né? Pô, é um absurdo. Como é que eu vou distribuir o material? Eu tô vendendo Santos? Não. Então coloca aí, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá. Vamos vender a região como um todo. Então era Santos e o resto, né? Então essa foi uma questão que eu briguei, né? É assim, eles até me permitem participar das reuniões, né, tal, apesar de não ser... Não dá para eles pular de Mongaguá para Peruíbe, né?
É impossível, né? Mesmo não pagando.
Mesmo não pagando. Mas meus amigos me chamam e eu vou junto. E todos estão colaborando. Eles entendem também a nossa política, que é uma política que não é agressiva com relação às pessoas. Isso é uma regressiva com relação à política de como é administrado o Biru.
E quando você citou o aeroporto, a gente não pode esquecer que o nosso tema é realmente turismo sustentável. Nós temos o caso, assim, essas descobertas de petróleo e gás na Bacia de Santos estão sendo constantes e estão gerando muita expectativa. E Itanhaém, por exemplo, Peruíbe, essas cidades que vivem uma expectativa muito grande de alcançar um desenvolvimento mais rápido, o que elas estão fazendo para evitar casos, por exemplo, de Macaé, que teve a expectativa de desenvolvimento rápido e acabou gerando um caos muito grande em relação à degradação ambiental. Em termos de fiscalização, de legislação, de preparo ambiental, o que Itanhaém está fazendo?
Foi engraçado, ó. Bom se lembrar. O verão desse ano, do projeto Verão de Turismo de Itanhaém desse ano, é sustentabilidade e desenvolvimento social. Nossas ações desse ano do projeto Verão vão visar justamente esses dois campos. Agora, com relação à demanda que está crescendo, realmente, os voos que partem para as plataformas de Merluza e as demais que estão lá no mar aberto aí, saem de Itanhaém. E hoje a economia do município os hotéis já vivem da baixa estação, viveram nesse período todo da baixa estação, dos helicópteros que partem para as plataformas. E isso está acontecendo assim aos poucos, né? Está crescendo aos poucos. Então a gente não está sentindo assim tanta dificuldade. Mas a cidade já está se preparando. Por exemplo, já montou uma grande rodoviária na pista lá, onde a secretaria está alocada. Ela já está tendo ações de melhora da circulação do tráfego de veículos. Já tem uma série de ações que nós já estamos pensando, sim, se planejando. Não vai virar uma Macaé, porque também não vai ser de uma hora para outra. Os óleos vão entrar agora, então a proposta parece que, com a nova descoberta aí de gás, parece que a partir do ano que vem os municípios do litoral sul passam a receber os royalties e com isso melhora a infraestrutura.
Então está sendo gradativo.
Está sendo gradativo.
Está sendo gradativo. E a gente está terminando o programa, já o programa está fechando o tempo. E uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Muitas vezes quando a gente pensa em turismo sustentável, a gente pensa em ecoturismo. Mas a gente sabe que ecoturismo é um segmento da atividade turística e não um comportamento. Eu queria saber tanto do Sidney como do Silvio, como fazer para mudar esse comportamento, para fazer com que o turismo sustentável seja tanto em ambientes históricos, culturais, de praia, de lazer, e não só o voltado ao ecoturismo, que é no rio, que é nos manguezais. Para fechar.
O turismo sustentável, ele tem que pontuando bem rapidamente. Turismo sustentável é você respeitar a população local, respeitar o ambiente local, respeitar a natureza, respeitar o trânsito, respeitar... É um respeito geral para com a sociedade do local. Não é só ambiente, é isso mesmo. Se você falou em turismo sustentável, as pessoas acham que é apenas meio ambiente. Não, o meio ambiente é um dos segmentos. O turismo rural, o ecoturismo e assim vai. O importante é a mentalidade. É saber que você chega no local para se integrar. É saber que o turismo, ele consegue sobrepor conflitos. Ele consegue fazer com que você entenda outros povos, outros segmentos, populações autóctones. É isso que a gente tem que entender. Essa integração que gera. E quero só deixar a última palavrinha aqui. O governo do estado de São Paulo tem o turismo como prioridade. O nosso secretário Claudio Silva sabe que o turismo pode trazer desenvolvimento econômico e social. E essa é a questão fundamental dentro da nossa pasta. Toda a população local pode confiar no governo e fazer através da nossa representatividade e principalmente junto com secretários municipais como o Silvio Lousada aqui, que faz um trabalho excelente na sua região. Obrigado pelo convite.
Obrigado, Sidney. Você, Lousada, palavra e despedida.
Na verdade, tem que dar educação para o povo, né? Então, a conscientização vai nascer, está nascendo com a educação. Eu acho até engraçado, meu filho já conversa comigo, pai, a água vai acabar. Isso já está sendo debatido na escola. Então, está crescendo, essa conscientização da população está crescendo, tem que sair da escola, da base. Isso aos poucos está acontecendo, até por causa desses fatores climáticos aí, estão acontecendo em todo mundo. Então, isso já está sendo visível. A partir do momento que é visível, né, as pessoas começam a se conscientizar. Então, eu acho que tem que dar educação para o povo e inserir, né, como o Itaim faz, inserir o turismo, a conscientização, já na base, na escola.
Obrigado, Silvio. Boa noite.
Obrigado.
Boa noite, Sidney. E boa noite, Otávio, nosso comentarista da noite.
Eu não gostei do Sidney. Não aguentou falar autóctones, né, o Sidney? Não aguentou, não resistiu à tentação de falar. Tá certo. Obrigado pela presença, Lousada, Sidney.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.